Ontem, Cruzeiro celebrou a inauguração do Hospital Regional Vale, Circuito da Fé e Vale Histórico. Mais de 150 milhões, exatamente 153 milhões de reais investidos pelo governo do estado. E óbvio que essa inauguração contou com a presença de inúmeros políticos, prefeitos de várias prefeituras da nossa região, vereadores, candidatos, pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado e também lá para Brasília, e com a presença do secretário de Estado da Saúde, Eleusis Paiva, do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e do vice-governador, Felício Ramute. E a gente vai ouvir aqui alguns trechinhos de entrevistas que nós fizemos ontem, para que vocês possam acompanhar como foram feitos os anúncios, as melhorias que vão chegar para Cruzeiro e para nossa região. Eu vou soltando daqui, então o primeiro que a gente vai ouvir é o vice-governador do estado de São Paulo, o Felício Ramute.
Ampliação do serviço público, conta pra gente como o governo encara esse momento, ampliando, né, a presença do estado mais próximo dos municípios.
Olha, 150 milhões de reais de investimentos, mas que vão muito além do investimento financeiro. A gente poder dar dignidade, né, qualidade de serviço na área de saúde, que é uma área onde as pessoas de fato mais precisam, estão mais sensíveis. A família toda, quando alguém da família fica doente, a família toda fica doente junto, né, e quer um atendimento com dignidade. É isso que a gente está oferecendo aqui. O que tem de melhor foi construído nesse prédio, os equipamentos melhores, mas mais do que isso, nós temos aqui uma entidade que é a Sócrates Guanais, também de ponta, a mesma do hospital, por exemplo, do Hospital Regional de São José dos Campos. Portanto, nós vamos ter um atendimento também com qualidade e, mais do que isso, fazendo com que o Vale Histórico e Vale da Fé, nossas 17, o Circuito da Fé, as 17 cidades aqui do entorno, possam atender na área de obstetrícia de alta complexidade, na área de neurologia, na área de ortopedia, cirurgias pediátricas de alta complexidade e na hemodiálise. Tem pacientes hoje do Vale Histórico e do Circuito da Fé que se deslocam 200, 300 quilômetros para fazer uma hemodiálise. Chegam pior do que saíram das suas casas. Isso vai acabar, né? E qual é a consequência disso? Vou dar um exemplo prático. O nosso prefeito aqui de Cruzeiro gasta 600 mil reais só transportando as pessoas para fora. Então também tem um impacto financeiro. Ele vai deixar de gastar, vai poder investir mais em saúde. É um círculo virtuoso, né? Então, dignidade para as pessoas que precisam e também um grande investimento do estado e agora mais atendimento na área de saúde para toda a região.
Parte de mobilidade urbana, o senhor acredita que, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra pode agregar aqui? Fala-se muito em expansão da Carvalho Pinto, enfim, sim, como o governo acompanha isso. O que pode ser dito para os próximos anos, breve, né, para esse avanço?
É muita coisa, mas Aparecida, nós vamos a Carvalho Pinto até Aparecida. Tá. A Dutra duplida. Ah, já estamos na fase de projeto executivo já, né? Então está tendo a prospecção, a concessionária já está fazendo o projeto, já investimos no projeto executivo, mais de 20 milhões de reais somente no projeto, e também nós temos a duplicação da Dutra. Todo o trecho da Dutra será duplicado, não é um número de faixas maior. Em alguns lugares, como em São José, tem duplicação com marginais. Em toda ela vai ser duplicado, o que facilita também ainda mais o ponto de logística. E para a região do Vale, a gente teve ali no litoral nosso contorno, agora Floriano Rodrigues Pinheiro, que nós vamos ali aplicar 250 milhões de reais, vamos duplicar um ponto que infelizmente a gente também tem muito caso de morte, acidentes, e tudo isso também com esse investimento. E agora também o governador estudando a duplicação de Caraguá até Ubatuba também, que é um trecho, né, que precisa ainda da duplicação. Estamos trabalhando nisso. Então estamos muito otimista com os serviços prestados aqui. Vale lembrar também na saúde a tabela SUS Paulista. Nós praticamente triplicamos o atendimento da saúde com os hospitais filantrópicos e as entidades como as Santas Casas, porque agora eles recebem um valor que chega a 5 vezes o valor da tabela SUS Federal. Então isso fez com que eles oferecessem mais serviço. Então, nós estamos muito contentes, o caminho está certo, mas sabemos que temos muito por fazer aí nessa jornada.
Tá aí, então, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, ele que é de origem de São José dos Campos, falando conosco. Tem mais gente pra gente ouvir, mas antes vamos fazer, então, nossos últimos recadinhos aqui dentro do Jornal da Manhã. E na volta a gente acompanha o doutor Eleusis Paiva, a gente acompanha o governador do estado, Tarcísio de Freitas, tá bom? Fica com a gente.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
Frei Galvão FM. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte. De segunda a sexta, às 7 da noite, você acompanha o Arena dos Esportes, com Guilherme Costa e sua equipe, onde a informação encontra a emoção do esporte.
Arena dos Esportes.
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
Oito e 46. A gente continua aqui falando sobre a inauguração do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, que foi inaugurado ontem e não vai entrar em 100% de operação neste momento. Isso vai acontecer até o fim de 2026. Mas boa parte dos serviços já serão realizados. Tem várias fotos ali sobre do governo do estado, com o governador, enfim, todo mundo lá dentro do hospital. Dá para a gente poder ir ilustrando. O Kleber Silveira, prefeito da cidade de Cruzeiro, que é talvez o maior impactado pela inauguração do hospital, também conversou conosco. Afinal de contas, ele vai assumir aí esse legado, né? Vamos ouvir o Kleber Silveira.
Obrigado. Prefeito, qual o impacto direto para Cruzeiro? O senhor está com uma interventora ainda da Santa Casa, já é um gargalo. Qual o impacto em nível de economia, além da qualidade de vida para a população, obviamente, mas para a prefeitura, para a gestão municipal, qual é o impacto da abertura do regional?
Olha, vai ajudar e transformar muito a saúde do nosso município. Uma vez que assim, o impacto vai ser de imediato, porque hoje tem muita gente que a gente acaba ocupando os leitos da nossa Santa Casa, que está sob intervenção, para fazer esse transporte, para ter essas vagas em outros hospitais da região, tanto de São José, quanto de Taubaté, quanto de Caraguatatuba. Então fica na nossa Santa Casa, esse custo é alto para a gente manter aqui, até sair a vaga em outras unidades. Então a gente está falando dessas pessoas que estão ocupando o leito da nossa Santa Casa e dessas pessoas que precisam do translado para ir. Às vezes, muitas vezes a pessoa já está debilitada, precisa sair daqui para ir para outros hospitais. E aí a gente vai ter isso aqui em Cruzeiro. Sem contar, eu estou falando de Cruzeiro, mas vamos dar um exemplo de Bananal, que fica 1h30 aqui de Cruzeiro, uma hora e meia. Então, se Cruzeiro tem que sair daqui 2 horas da manhã para ir, ele tem que sair de lá 00h30, 1h. Então, assim, vai ajudar muita gente, vai transformar a nossa cidade, sem contar que vai desafogar os outros hospitais regionais. Então, é uma conquista gigantesca e a gente tem que agradecer muito o nosso governador Tarcísio.
A gente viu que essa entrada da cidade está sendo bastante modificada, para o shopping, para o hospital. O que mais o senhor acredita que pode chegar para Cruzeiro?
Olha, o crescimento imobiliário dessa área está muito grande. Está em franca expansão toda essa região. Você vê novas casas, novos condomínios saindo, novas empresas, novos comércios. Então, assim, o impacto de desenvolvimento econômico da nossa cidade foi muito positivo. Está sendo muito positivo, mesmo no período de obra. Agora, iniciando essa operação, é muito mais gente frequentando, é muita gente, mais gente utilizando o hospital. E sem contar a geração de emprego que esse equipamento que trouxe para a nossa cidade. A gente está falando hoje de 750 empregos diretos, profissionais de saúde, fora os empregos de indiretos, que é o pessoal de manutenção predial, limpeza, conservação predial, todo esse serviço. Então, a gente está estimando em torno de 1000 pessoas que serão empregadas na operação 100% desse hospital.
Espetacular, né? Que impacto fantástico para a cidade de Cruzeiro. Que sempre teve ali as fábricas, né, as indústrias como referência, e agora a área de serviços também vai melhorar e muito o dia a dia da população. Aquele menino ali, ele sai gravando todo mundo no evento, e além do hospital, ele sai perguntando sobre outros assuntos. Então tem pauta atrás de pauta. Aí a gente tem que ir caçando aqui os assuntos, entendeu? Não é fácil.
Tá lá para falar de hospital, ele
não,
quer falar
fala de
rodovia.
Tudo, fala de eleição, rodovia, política.
Preço do café, aquelas coisas.
Não, pergunta pro presidente da Leste se ele vai sair vice-governador. É terrível. É ele que vai falar agora, André do Prado, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Falou sobre as melhorias, ele conhece bastante o Vale, ele não é do Vale, mas ele tem atuado aqui. Lembrando que a gente não tem representantes do Vale, hein? Na Assembleia Legislativa. Aí a gente tem que ir lá perguntar para os outros deputados o que eles vão fazer por nós, né?
Vamos
Guaratinguetá, presidente. É, ação do Saúde Pública do Estado de São Paulo, a Assembleia, foi bastante importante para essa conquista aqui para a região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do desenvolvimento do Vale. O senhor conhece também o Vale do Paraíba também.
Sim, com certeza. É uma importante conquista aqui hoje, o Vale Histórico, né, para aqui para o Circuito da Fé. Inauguração desse hospital de 210 leitos, que realmente vai atender uma demanda, uma necessidade aqui dessa região, que tinha que se deslocar até a cidade de Taubaté, São José, Caraguatatuba, e realmente era um transtorno muito grande para a população que morava nessa região. Então esse anseio, essa necessidade era premente, era justa, e a gente com muito trabalho conseguiu aí, junto ao governo do estado, né, trazer esse equipamento hoje, que é um orgulho para nós. Nós sabemos que ele em seu pleno funcionamento, aí serão por etapas, mas até o final do ano, ele em pleno funcionamento, né, com os leitos de UTI, UTI pediátrica, cirurgia, cirurgia eletiva, a questão ginecológica e tantos outros procedimentos de média e alta complexidades, vão melhorar muito, né, a qualidade de vida da população, que terá esse atendimento mais próximo aqui, no Vale Histórico. Então era um sonho e o sonho está sendo realizado no dia de hoje com o doutor Tarcísio de Freitas, nossa secretária doutora Eleus. Como você bem disse, a Assembleia é a parceira, né? A gente conseguiu fazer uma desvinculação de receita através da Constituição de 5%. Então hoje o governo consegue flutuar 5% a mais do seu orçamento entre saúde e educação. Isso está possibilitando que nós estamos aí, através da criação do programa Tabela SUS Paulista, investir quase 10 bilhões de reais a mais, o que está possibilitando nós abrirmos e reabrirmos nos últimos 36 meses 8 mil leitos a mais, no Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer que como se a gente tivesse aberto 40 hospitais desse em 36 meses, de 210 leitos. Você imagina isso, né? Isso graças a esse trabalho que está sendo feito em parceria entre, né, o Executivo e o Legislativo, que possibilita realmente transformar políticas públicas importantes, né? No caso, saúde é prioridade e a gente tem conseguido isso, graças a Deus. Mas muito a se fazer ainda, de continuar lutando mais pelo nosso Vale do Paraíba.
Muitos dos nossos municípios são instâncias turísticas ou MITs. Como que também a Assembleia tem olhado para o desenvolvimento chegar? Por exemplo, a Dutra tem sido um gargalo. O que fazer para melhorar a qualidade do serviço? Afinal de contas, sempre se olha para o turismo como uma economia sustentável, limpa, né?
Sim, nós temos um potencial enorme no nosso Vale do Paraíba, né? E, como você bem disse, vários municípios são municípios de interesse turístico, outros instâncias turísticas, então nós temos um potencial enorme de desenvolvimento nessa área do turismo. Então é sempre necessário que nós consigamos melhorar ainda mais a infraestrutura da nossa região. Como você bem disse, a Dutra tem pontos de gargalos, apesar dos investimentos que estão sendo feitos, alguns trechos têm melhorado muito já, mas nós sabemos que pode melhorar muito mais ainda. E a nossa luta agora, que eu acho que vai colaborar muito com essa questão do trânsito da Dutra, né, é o prolongamento da Carvalho Pinto. Então esse governador já determinou para a elaboração do projeto executivo para em breve aí a gente tentar tirar essa obra do papel, porque daí fazendo, né, a ampliação da Carvalho Pinto de Taubaté até Aparecida já vai ajudar muito.
Eleição, o senhor já tem algo em vista?
Eleição agora esse ano, né, agora logo após o carnaval, acho que intensifica as discussões políticas em torno da candidatura à reeleição do nosso governador Tarcísio de Freitas. Partidos que fazem parte da base aliada, e o PL é o maior partido, é a maior base aliada dele da Assembleia Legislativa hoje, com 20 deputados, né? Vamos ampliar agora para 23, 24 deputados. Então, nós com certeza estaremos aí, como já foi dito pelo próprio governador, na mesa de discussão para poder discutirmos aí a vice do nosso governo, o governador, e as duas vagas do Senado também.
Tem um assessor do senhor aqui.
Aí, ó, que beleza. Saúde, educação, turismo, a galera vai falando de tudo. Não para, né? Deixa eu ver aqui onde que tá o governador. Vamos lá. Tem um pronunciamento do Tarcísio de Freitas. Tem uma pergunta do jornalista aí no meio sobre segurança, tá? É importante, né?
E aí, gente? Tudo bem? Vamos fazer a abertura do hospital.
Podemos fazer, né?
Vamos fazer a abertura do hospital. Feira já atendendo consultas ambulatoriais, funcionando com hospital dia, 18 leitos. E a partir daí a gente vai pegando tração, os serviços vão sendo incorporados. Na sequência a gente vai ter o funcionamento, né, da UTI adulto. A gente vai ter os serviços de exame de imagem, né, o serviço de tomografia computadorizada, o serviço de raio-x, o serviço de ultrassom, exame de colonoscopia. E a partir daí a gente também incorpora a obstetrícia de alto risco, a questão da traumatologia e ortopedia. Vamos ter aí a UTI neonatal. Então, isso de forma então faseada, de maneira que até o final do ano ele vai estar funcionando 100% com a sua característica da maneira que ele foi projetado. Um hospital que vai atender aí os municípios da região e vai eliminar o sofrimento de muitas pessoas que têm que viajar, às vezes, quilômetros e quilômetros para fazer a terapia renal substitutiva, fazer uma hemodiálise, por exemplo, em Caraguatatuba, ou em São José dos Campos, ou mesmo em Guarulhos, ou São Paulo. Eles vão ter a oportunidade de fazer isso perto de casa. Então, vai ser uma grande referência aqui na região, começa a descomprimir as outras unidades de saúde aqui do Vale, então Guaratinguetá, Taubaté. Então a gente acaba aumentando oferta e isso permite uma coisa importante que é a regionalização, ou seja, o cross regional fica mais fácil para a regulação, né, tratar a questão daqueles pacientes que vão precisar ter um encaminhamento específico em via regulação. Então, um grande investimento. A gente está falando de investimento de R$153 milhões. Um hospital aí de 210 leitos que começa a operar então a partir de segunda-feira.
Falando no hospital português. Eu vou só correr aqui para ele responder sobre segurança pública, que foi um questionamento que nós fizemos. Afinal de contas, o Vale ainda aparece nos índices negativos, né, de violência. E Lorena foi considerada a cidade mais violenta do estado de São Paulo, gente, aqui do lado. Então, o que fazer, né? Então, o governador respondeu à Rádio Frei Galvão.
E também sobre a Muralha Paulista. Há avanços disso, qual a expectativa de implantação aqui na nossa região?
Bom, vamos pegar o lado positivo agora também. De fato, o Vale é desafiador. Nós temos os municípios com pior resultado ainda do estado de São Paulo, mas a criminalidade vem caindo no Vale do Paraíba. A gente teve redução nos indicadores de homicídio, a gente teve redução nos indicadores de roubo em geral. Roubo em geral caiu praticamente 30%. Os homicídios a gente teve uma redução aí importante no ano passado. Então, como é que a gente vai enfrentar isso? Efetivo e tecnologia. Muralha Paulista está integrando já todos os dispositivos, todos os sensores aqui dos municípios do Vale. A gente tem feito esse trabalho. Em breve a gente vai ter 17 municípios 100% integrados no Muralha Paulista. A gente está se preparando para fazer via Prodesp uma aquisição de sensores, ou seja, a gente vai aumentar a nossa capacidade de fazer monitoramento. Então vamos continuar investindo em tecnologia e investindo, obviamente, em recursos humanos e materiais. Veja, a gente fez as maiores incorporações da nossa história no que diz respeito a concurso e efetivo policial. A gente já incorporou 14 mil policiais militares, nós temos hoje 4 mil policiais militares em formação e nós incorporamos 7.150 policiais civis, novos policiais civis. E são policiais que estão vindo para todas as regiões do estado, sobretudo aquelas regiões que a gente considera mais críticas em termos de estatística, e aí o Vale do Paraíba é uma delas. O Vale do Paraíba recebeu mais 300 policiais civis novos. Então a gente vai continuar reforçando efetivo, trabalhando essa questão da tecnologia e fazendo a integração dos municípios com Muralha Paulista, que é o nosso grande objetivo, é fazer esse cerco digital que vai nos ajudar aí a conter mobilidade criminal. É um desafio, a gente está avançando, os indicadores estão melhorando, a gente tem um longo percurso pela frente, que também não adianta se escorar atrás de indicador. Não adianta eu ter indicadores melhorando, a gente está com os menores indicadores do estado de toda a série histórica, desde 2001. Mas o cidadão não está se sentindo seguro. Então tem um trabalho longo para se fazer, tem um trabalho grande, um trabalho de Estado que tem que ter continuidade.
Muito bem. Bom, a coletiva segue, né? A gente vai fazendo quebra-queixo ali. Respondeu duas perguntas, eu acho, da imprensa, ou três. Duas, né? Duas e meia. E uma delas da Rádio Frei Galvão. Os meninos são abusados, viu, Juliano? Uhum. São abusados, menino. Olha, o Santo Tapeceiro passou por aqui mandando um bom dia para todos, pro Dani, que tá chegando na sequência. E tem mais conteúdo sobre a cobertura da inauguração do hospital regional lá em Cruzeiro. A gente vai fazer isso bonitinho na segunda-feira, ouvindo todos os personagens, porque assim, foi ontem, impacta a vida de todo mundo a partir de agora, então a gente traz os detalhes, a construção dessa inauguração. Então na segunda a gente detalha tudo bonitinho para vocês, tá bom? Não deixem de acompanhar.